Pedrinho Siqueira, vou começar lá do bunker dessa semana pedindo desculpas. Porque eu fiz uma previsão horrível no último Lado Bunker, porque a gente foi falar de pedra no rim.
Nossa.
E eu falei que às vezes dava problema. E aí deu problema, Pedrinho, me desculpa.
É, gente, você vê, ó, zicado pela chefe, mas a atualização vindo do Lado Bunker. Quem ouviu o programa passado soube que eu tive um pequeno acesso de pedra do rim ainda em São Paulo. Dei a sorte de não ter mais nenhum compromisso CCXP, já tava na madrugada antes de voltar pra Recife. Mas, infelizmente, só deu tempo de chegar em casa mesmo, porque foi deixar as malas, pegar minha querida esposa, minha querida companheira e correr direto pro hospital de volta, porque tive mais um acesso. Dessa vez tive que ficar internado um tempinho, tive que fazer procedimentos cirúrgicos, que ninguém merece detalhes, porque realmente, enfim, plena semana pré-natal.
Eu já dei detalhes demais.
É, sim, muita informação, gente, muita informação. Mas estou bem, estou vivo, estou aqui bebendo água, tem literalmente um garrafão de água aqui do meu lado, então ouvintes, a lição que fica é, bebam água, gente, bebam água, nunca é demais, sim. Tá fazendo nada, bebe um golinho d'água, tem um copinho d'água sempre, um garrafinho d'água sempre. Mas estou vivo, vou participar de todos os Lado Bunkers, temos programas especiais vindo essa semana. E temos um ano inteiro de lançamento chegando aí. E você, Kix, como é que está nessa semana pós-CCXP pré-natal?
Eu revivi, eu me sinto como um zumbi que foi revivido pela força da música de Michael Jackson, pela força de Thriller, porque assim... Eu não peguei folga, né? Eu queria ter pego folga semana passada, eu dei folga pra vocês. Eu não consegui pegar folga, eu ia pegar folga na sexta-feira, mas eu queria adiantar alguns conteúdos que vão sair em breve, inclusive. E aí eu descansei só no fim de semana, mas descansei bastante no final de semana. Fiquei sabendo que a CCXP gripe já pegou muita gente por aí, o pessoal está em recuperação. Eu não fiquei doente ainda, é uma coisa que eu falei pra minha mãe, ela falou, ah, você não ficou doente? Eu falei, olha, eu não fiquei doente ainda, porque pode ter aí algum vírus incubado, só esperando eu tomar uma friagem aí pra ele aparecer, mas espero que não. Então estamos em recuperação e preparando muitas coisas legais pra vocês, ouvintes do Lado Bunker. Vocês não vão ficar sem programa nas próximas semanas, mas antes de falarmos sobre isso, vamos pra escalada desse programa, Pedrinho, bora começar?
Bora lá.
Vamos falar sobre o TGA, também conhecido como The Game Awards, aí, o Oscar dos Games, que rolou na última semana e foi uma celeuma de anúncios e de premiados também.
Falando em premiações, Cakes, ainda estou aqui, o grande lançamento nacional do ano, tá fazendo uma carreira interessante aí na temporada de premiações e aumenta as chances da gente no Oscar.
Vamos comentar também o fim do Sonyverso de derivados aí, Kraven o Caçador chegou aos cinemas, tem fofocas de bastidores pra contar, mas parece que a Sony vai parar de investir nesses filmes, vamos descobrir.
E Natal, final de ano, época de recebidinhos, de presentes, e a JBL mandou pra gente um fone e um microfone. A gente vai comentar, fazer um pequeno review em podcast aqui, um formato inusitado.
And the game of the year is Astrobot!
Galera, o mês de dezembro é um mês que tem muitos acontecimentos. Vocês já ouviram a gente falar bastante sobre CCXP aqui no programa, mas não é só a CCXP que acontece em dezembro, a gente também tem o TGA, também conhecido como The Game Awards, que às vezes, de modo muito triste, cai na mesma data da CCXP. Por sorte, esse ano foi um pouquinho depois e trouxemos aqui Tainá Garcia para falar sobre o game do ano, Tainá Garcia, que rolou aí um auê nas internets depois que a cerimônia aconteceu.
Sim, sim. É, o Game Awards, ele é também apelidado aí carinhosamente pela comunidade como o Oscar dos Games. Então, é uma premiação que, assim, na minha opinião, na verdade, o foco principal dele não tá nem em premiar os jogos, mas nos anúncios que rolam, né? Porque rola coisa pra caramba, trailer, novidade, anúncio de jogo novo. E esse em específico, eu acho que foi o Game Awards, o melhor Game Awards já de alguns anos já, porque teve muito, muito trailer legal. É, o primeiro, só pra ter uma ideia, foi o primeiro trailer de The Witcher 4, que é um jogos mais aguardados aí dos próximos anos, e teve ainda novo jogo da Naughty Dog, teve também, vou até pegar a lista porque é tanta coisa, que teve Elden Ring, teve novo jogo no universo do Elden Ring, que é com foco cooperativo, teve coisa pra caramba, deixa eu pegar um resuminho aqui.
Eu vou falar o que não teve Silksong, Perdão, gamers, mas...
É que esse não existe. Esse em específico, ele não
Porra,
existe.
Pedrinho.
Isso é um esquema de pirâmide, a gente já tá avisando aqui faz tempo.
Eu gosto do Pedrinho porque ele gosta de dropar uma bomba assim, é. Só... Tipo, às vezes a gente tá de boa, assim, você tá pensando, almoçando ali um lamen, alguma coisa, e vem o Pedrinho assim, e se o que sou? E a gente, tipo, caramba, Pedrinho, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus.
Sim, ó, mas ó, peguei uma lista aqui, ó, e só vou listar alguns jogos que apareceram. Ó, The Witcher 4, como eu comentei, o Elden Ring Nightreign, que é o jogo cooperativo no universo do Elden Ring, The Outer Worlds 2, que é uma sequência de um RPG da Obsidian, Split Fiction, que é o novo jogo co-op dos criadores de Take-Two, que é um outro jogo que foi jogo do ano uns anos atrás, Borderlands 4, Tekken 8 com crossover com Final Fantasy, teve um Virtual Fighter também, Ninja Gaiden, cara, teve muita coisa assim, a volta do Turok, do Onimusha, teve até um joguinho de corrida do Sonic com o Shadow. Teve até um momento, é o Shadow, véi, é o Shadow, cara.
É o Shadow, véi.
Sim,
véio.
Sim. Então teve, assim, muito, muito anúncio. Mas voltando também, né, pra parte que a Cakes puxou do jogo do ano, Astrobot, ou Astrogot, ou Astropix, também como a galera está chamando aí, algumas pessoas estão chamando, foi o premiado da noite. E, assim, vou até falar, assim, que eu participei de vários bolões, assim, com amigos e tudo mais, e a minha aposta era no Astrobot. Por eliminação, analisando cada categoria ali, entendendo também um pouquinho da indústria por trás. Eu cheguei no Astrobot, eu acho que é merecidíssimo também, é um jogo muito bom, é um jogo excelente. Eu joguei, fiz review, tem review no site, quem quiser dar uma olhada. E pra mim é um dos jogos mais divertidos desse ano, eu diria até que é o jogo mais videogames do ano, porque ele é um jogo de plataforma 3D super carismático, ele é muito gostoso de jogar. E eu acho que foi merecido, o pessoal ali não curtiu muito, meio que falando que ele não tem um escopo tão grande, comparado aos outros não parece ser tão ambicioso, né? Mas eu acho que assim, a galera perde um pouco o foco, sabe? Esse não é o foco. É realmente pra premiar ali o melhor jogo do ano no sentido de qualidade, não de tamanho, escopo. Senão não faria sentido nem jogos indie concorrerem, porque geralmente são de escopo menores. Então eu acho que o pessoal só tem um pouquinho mais de mente aberta, assim, e jogar Astrobot, porque realmente é um jogo excelente. E sério, eu curti bastante. Mas como eu falei, o que mais me chamou, que assim, eu tava fazendo a cobertura em tempo real pro site, e era um anúncio atrás do outro. Eu acho que eu nunca fui tão, é uma cobertura tão frenética, assim. Então, cara, eu achei que, em termos de anúncio, foi provavelmente o melhor Game Awards aí dos últimos, sei lá, 5 anos. Eu achei muito bom.
Teve bastante coisa, inclusive, deixamos aqui um abraço para Paloma Pinheiro, que ajudou Tainá na cobertura, fez bastante notinha, bastante coisa. Tem vários links aqui na descrição do episódio também. Mas muitos anúncios, tá? E é muito isso sobre o que você falou do Astrobot, que tem-se essa mentalidade que o jogo tem que ter um escopo muito grande e uma construção de mundo, e claro que essas coisas são muito legais para você premiar um jogo do ano, mas o ponto de Astrobot que eu vi todo mundo falando, inclusive você, é que ele é um ótimo... Ele é um ótimo jogo por si só, ele é divertido, ele cumpre o papel completo como um jogo, não falta ele nada como um jogo, sabe? E aí eu acho que é muito de um costume de, um Elden Ring, uns negócios grandiosos, sempre levarem jogo do ano no geral, e não sei o quanto de lobby de bastidores rolou, porque a gente sabe que isso acontece, inclusive acontece no Oscar, né, das empresas, pô, faz ali uma reunião, dá um jantar, apresenta o seu jogo pros votantes, né, pra galera conhecer mais e tal, e a gente sabe que essas coisas influenciam, mas eu achei muito inesperado e positivo Astrobot ganhar. Eu acho que é interessante para a indústria começar a olhar para algumas coisas de jogos, do primordial de um jogo, ele ser divertido, né? Ele ser interessante.
Sim,
eu acho que
certeza.
Cai também numa concepção um pouco errada que o pessoal tem às vezes, de que uma coisa que ela parece simples, ela foi simples de ser feita, né? Que eu imagino que não é o caso do Astrobot, assim, que às vezes você fazer uma coisa simples é mais difícil do que você fazer uma parada grandiosa, fazer uma parada que realmente tem esse apelo, que conquiste o público. Como eu tô vendo que o Astrobot teve uma recepção muito boa, eu acho que essa celeuma talvez tenha vindo realmente porque dos escolhidos, dos indicados, ele era o mais simplesinho e tal, mas eu enxergo como uma vitória justa, assim. Eu não sou gamer, tô... Na minha visão como leigo, eu vi mais pessoas comentando desse aspecto, assim, né? porque ele parece simples, que ele foi simples de ser feito, na verdade. Então, uma vitória bem merecida, uma vitória justa, no fim das contas.
É, e como eu falei também, olhando cada indicado, pra mim faz sentido o Astro Bot ter levado, porque além dele ser um excelente jogo por si só, se você for analisar cada indicado, você entende por que acabou o prêmio indo pra ele. Por exemplo, o Metal for Her Fantasio é um jogo incrível também, eu acho ele excelente. Só que é um RPG japonês. E ele é um gênero mais nichado. Então, menos pessoas vão jogar, vão gostar e votar, sabe? E o Astro Bot ali, entre os indicados, é o jogo mais palatável, assim, o que a galera mais jogou, mais gostou e mais votou também. Se você pegar o Metacritic e o OpenCritic, entre os indicados é o jogo que mais tem críticas, mais tem avaliações, tanto da crítica quanto do público. Então acabou recebendo mais votos, o que pra mim faz sentido. Não à toa eu coloquei ele no bolão e acabei vencendo os bolão, só queria dizer isso.
Olha só, alguém deve cervejas
uma
para
pizza
Tainá.
É uma cerveja.
Falando em surpresas, uma categoria que pra mim, pelo menos, veio como uma surpresa foi a de melhor adaptação. Porque eu achava que Arcane ia levar, assim, com folga, com uma mão na frente e outra atrás. Mas acabou indo pra Fallout, a série do Prime Video. Ganhou como melhor adaptação de game. Você acha que foi realmente uma surpresa? Como é que foi a recepção dessa categoria na comunidade gamer?
Então, pra mim foi uma surpresa imensa. Esse eu errei no bolão, inclusive eu tinha colocado Arcane. 101% vai no Arcane. Só que eu acho que foi muito merecido, porque a série do Fallout também é muito boa. E Arcane também já foi premiado, né? Na primeira temporada. E ele também já foi homenageado na cerimônia, teve apresentação ali musicais com a trilha sonora da segunda temporada. Então eu gostei de ver esse carinho pra série do Fallout. Eu até umas semanas antes do Game Awards eu fiquei pensando, poxa, a série é tão boa do Fallout e talvez seja um pouco engolida pelo Arcane ali e na premiação não leve nada. Então eu fiquei feliz de ver a série ganhando, porque eu acho excelente. Eu acho tanto o Fallout quanto o Arcane, os dois são excelentes. Então eu curti ver isso, assim. E eu sinto que a galera teve essa mesma sensação, assim, tipo, pô, Arcane é fantástico e Fallout também é fantástico. Quero um dos dois, seria muito bacana ver ganhando. E acho que foi isso que rolou, assim, eu fiquei de coração quentinho. E a Ella Purnell, que é maravilhosa, ela está nas duas produções, então ela seria premiada de qualquer forma.
Nossa zoiudinha, fofa.
Sim, sim.
E também teve a questão que a segunda temporada de Arcane muita gente não gostou, né? Eu tava ouvindo alguns podcasts e tal, não porque ela não foi boa, mas em comparação à primeira, algumas pessoas acharam que o nível caiu um pouco, começou a ficar meio grandioso demais em alguns momentos. Eu discordo, gosto muito, mas como você falou, Thay, acho que rolou uma divisão de poderes ali entre Arcane e Fallout, então. E como Fallout é muito boa, acho que ninguém ficou assim do tipo, não foi bem premiado. Acho que todo mundo achou justo, não rolou essa divisão de ideias, assim. Mas, pô, foi uma noite com muitos anúncios, muitas coisas. Tem mais algum destaque, Thay, antes da gente encerrar o bloco?
Então, eu só queria mencionar que eu acabei lembrando que anunciaram sequência de Okami, e pra mim isso é uma parada assim que eu pensava que era impossível ter uma sequência de Okami e eles anunciaram. E esse foi outro anúncio assim que pra mim explodiu minha cabeça. Em termos de anúncio e novidade, esse Game Awards foi, ó, sucesso. E isso é importante porque os últimos eventos que a gente tava tendo, né, as conferências de anúncios estavam meio mornas, assim, o pessoal tava meio tipo, pô, não tá tendo muita coisa anunciada, né, e tal. E aí veio tudo de uma vez só, assim, eles falaram, então toma. E foi um atrás do outro. E outro que eu também tô muito animado é o Intergalactic, que é o novo jogo da Naughty Dog, que eu achei, putz, achei incrível. Eles finalmente largaram de The Last of Us, apesar de eu amar The Last of Us, mas assim, façam coisas
deixa
novas.
Deixa descansar essa vaquinha está muito magra, né? Sim. Deixa a vaquinha The Last of Us descansar, pelo amor de Deus.
Sim, não, eles anunciaram uma coisa completamente diferente do que a gente esperava deles, né? Agora com inspiração em Akira, em Cowboy Bebop, ambientação sci-fi, então assim, esse jogo eu tô muito curiosa pra ver também.
Exatamente. Bora esperar que esses anúncios sejam promissores, que não sejam mais Silk Songs da vida, que para no anúncio. Vamos esperar que isso não aconteça mais. Thay, muito obrigada por vir aqui gravar esse bloquinho de TGA com a gente.
Eu que agradeço, gente, vocês me chamarem aí, porque tava empolgadíssima pra falar sobre, foi muito legal.
Exatamente. Valeu, Thay.
Valeu, gente. Beijão.
Atenção você, ouvinte do Lado Bunker, que sempre quis fazer compras internacionais, mas não sabia como fazer isso exatamente. Tenho uma ótima notícia, agora tem AliExpress no Magalu. Isso mesmo, galera, isso quer dizer que você pode fazer suas compras nacionais e internacionais no Magalu com todas as informações em português e a garantia de entrega que você já conhece aqui do Magalu. E tem muita coisa no AliExpress, hein? Dá pra comprar itens de casa, eletrônicos, colecionáveis, itens de decoração, Coração Nerd e muito mais. Ah, e comprando no AliExpress no Magalu, você ainda pode parcelar em até 10 vezes sem juros e conseguir frete grátis. Tem coisa melhor? Então bora aproveitar que tem AliExpress no Magalu, tem link aqui na descrição.
É uma sensação esquisita, né? Sentir alívio com um atestado de óbito.
Camila Souza, final de ano, começam a sair as listas de indicados à temporada de premiações, Globo de Ouro, Critics' Choice Award, Oscar, e a nossa grande expectativa, nós brasileirinhos, é que Ainda Estou Aqui, filme com a Fernanda Torres e o Selton Mello, seja o nosso representante, seja a nossa esperança do Brasil levantar um Oscar, e essas chances
o
acabaram...
O Careca Dourado,
o Careca
a gente
Dourado
quer
pode...
Fernanda
a gente
Torres
quer o
trazendo
Careca.
O Careca Dourado para o Brasil, é isso.
E as nossas esperanças estão ficando cada vez mais reais, porque o filme tá sendo indicado em algumas premiações bem importantes aí. Ele foi indicado ao Globo de Ouro, tá na categoria de melhor filme internacional, e a Fernanda Torres, nossa querida Fernanda, também tá indicada a melhor atriz. A gente conseguiu as duas categorias que a gente quer aí, então a gente tá com a campanha, essa campanha tá engrenando, hein? Tá, o cheirinho de Oscar tá vindo aí.
É muito legal porque a gente gosta muito de cobrir o Oscar aqui em Jovem Nerd, vocês sabem que a gente faz todo um rolê dos nossos programas especiais, a gente faz a nossa live do Oscar também, então é muito emocionante ter novamente um filme tão importante assim na disputa, e ele tá jogando o jogo, Pedrinho, é isso que eu tô achando.
Exato.
Legal de Ainda Estou Aqui, porque a gente falou sobre isso no bloco do The Game Awards, que quando você tem essa temporada de premiações, é muito normal que exista uma divulgação massiva entre os votantes ali das distribuidoras, dos estúdios, das produtoras e tudo mais, para que os votantes lembrem do seu filme, queiram votar nele, lembrem das atuações e tudo mais. E Ainda Estou Aqui tá fazendo muito isso, exibições especiais. A gente teve, inclusive, uma que foi apresentada pelo Guilherme Del Toro. Então ele, Guilherme Del Toro, foi lá no cinema, junto com o pessoal da equipe, falou, vamos assistir, Ainda Estou Aqui, esse filme brasileiro, lá, lá, lá. Então mostra que eles estão fazendo essa campanha massiva, que é importantíssima, que acho que é um rolê que os filmes brasileiros não tiveram tanto destaque, às vezes, não é por falta de qualidade, mas é porque além de você ser bom, você tem que ser visto, você tem que ser lembrado pelos votantes. É uma porcaria ter que lidar com... É uma porcaria, era melhor que só você ser bom fosse suficiente, mas não é, você precisa divulgar. Então eu acho muito legal que eles estão jogando o jogo, e isso já teve dois bons resultados, que o primeiro é a indicação ao Globo de Ouro 2025. O Globo de Ouro, gente, ele não é termômetro pro Oscar, além do termômetro de, tipo, está sendo muito falado, porque não são os mesmos votantes. Globo de Ouro, ele é votado pela Associação de Imprensa Internacional. Então, assim, não é a mesma galera. É legal, porque ele vai ser muito falado. A cerimônia do Globo de Ouro já é no comecinho de janeiro, então você já começa o ano ali com a galera em destaque, isso é bom. Mas não são os mesmos votantes, né, Pedrinho? Então, a gente coloca Globo de Ouro no mesmo balaio, mas mesmo que no, mais ou menos não é o mesmo balaio, né?
Exato. Como a Case falou, ele não é termômetro pro Oscar porque não são os mesmos votantes. E o Globo de Ouro, ele tá se recuperando também de alguns anos de reputação manchada, assim, por alguns escândalos.
Tretas,
aí que, enfim, muita... Se a gente for abrir essa caixa de Pandora, vai ter assunto até o final do programa. Mas é importante porque o Ainda Estou Aqui, ele... Óbvio, assim que o filme chegou, né? Assim que o filme estreou, a gente começou a fazer essa campanha. Ah, Fernanda Torres, tem que ganhar o Oscar, tem que ir pro Oscar e tal. Mas ela, em termos práticos, o filme não estava sendo citado muito, assim, em listas de revistas de Hollywood que fazem termômetro pro Oscar e tal. Não estava sendo muito citado até via essas premiações do Globo de Ouro, do Critics' Choice. Então, é um sinal de que ele entrou realmente nesse consciente coletivo, assim, das pessoas que importam.
Está no radar.
Está no radar das pessoas que vão fazer a diferença nessa premiação. O filme, ele é dirigido pelo Walter Salles. Walter Salles dirigiu também o Central do Brasil, que curiosamente foi o filme que rendeu a indicação a Fernanda Montenegro.
Nossa, Pedrinho, está tudo se fechando em um arco de redenção.
É um arco incrível.
Nossa, Pedrinho, ela vai lá vingar. Tudo, Fernanda Torres, por favor.
Isso. E ele é um cara muito bem quisto, assim, em Hollywood. Ele é um diretor que tem as conexões certas. Ele sabe transitar por onde ele tem que transitar. E como a Case falou, a Fernanda Torres, né, ela falou que ela nunca viajou tanto como nessa campanha do Ainda Estou Aqui, porque ela tá participando de evento, tá participando de exibição especial, tá fazendo entrevista, tá indo em premiações. Inclusive, o pessoal descobriu, o engajamento brasileiro é uma coisa muito forte, porque às vezes ela aparecia nos eventos, ela nem tava citada na lista dos caras, e eles metiam a foto dela só pra ter o like brasileiro. Isso é muito engraçado, né? Muito canalha, mas a gente gosta de ver ela lá. Torço muito que Fernanda Torres seja a primeira atriz brasileira a levantar um Oscar, porque ela tem uma carreira muito, muito legal, gente. Ela é uma coisa difícil, né? Porque ela é filha da Fernanda Montenegro. Tipo, acho que a maior atriz da história do audiovisual brasileiro.
Ela é a Nepo Baby, então, que deu certo,
ela é,
entendeu?
Ela é a Ultimate Nepo Baby, mas ela conseguiu ter uma carreira muito incrível sozinha, assim. Quem lembra da... Os Gen Z velho que nem a gente vai lembrar da Vanity, os normais. Mas lembra trabalhos dela também como Tapas e Beijos, O Que É Esse Companheiro. Então, se tem uma atriz que pode representar o Brasil no Oscar, é Fernanda Torres. Eu tô torcendo, vou fazer minha torcida. Estarei na cobertura, se Camila Keke Souza me escalar, se ela deixar. Estarei
Cê
muito...
Você tá pedindo trabalho, Pedrinho? Você tá pedindo pra trabalhar?
Eu tô pedindo trabalho, mas eu vou...
Posso viabilizar
isso
daí?
Mas estarei trabalhando feliz se for pra ver Fernanda Torres levar o careca.
Exatamente. E Pedrinho gosta, inclusive, da temporada de premiações, né, do Oscar. Fez questão de estar na cobertura do Oscar desse ano também. E tem, como você falou, Pedrinho, essa indicação ao Critics' Choice Award, que aí é uma indicação que, junto com o Globo de Ouro, eu acho que ela é mais consistente até. Porque aí a gente não tá falando dos votantes da imprensa, que são votantes que vão ficar ali de olho no que tá em alta e tudo mais. Aí a gente tá falando dos críticos. Então a gente já tá... O Critics' Choice, embora ele seja menos popular, falado pelos fãs do que o Globo de Ouro, ele é um pezinho a mais em Hollywood. Nesse a gente tem indicação como melhor filme em língua não inglesa, né? Melhor filme internacional, porque falar estrangeiro é esquisito. Melhor filme internacional fica melhor. A Fernanda Torres não tá indicada na categoria de atuação, mas o filme tá lá. E aí o Oscar, Pedrinho... Vamos lá, o Oscar ele tem que começar indicando, né? Acho que a indicação é um grande rolê, porque aí você já coloca no pôster, né? Da indicada ao Oscar, Fernanda Torres, assim, você já é um rolê. E a gente sabe também que existe, às vezes, uma divisão ali. Então eu sinto que... ou ganha filme internacional ou ganha atriz. Acho que para filme internacional tem muito mais chance, porque categoria de atriz, para uma atriz que não é americana, de um filme que não é falado em inglês, seria uma coisa a la Parasita lá em 2019. Pode acontecer? Pode. Nós temos uma academia hoje do Oscar que ela é composta por votantes de várias nacionalidades, ela é muito mais diversa. Pode acontecer? Pode. Mas eu acho mais difícil ela levar como atriz. Como filme internacional, eu acho que tem muito mais chance. Entre os outros que são cotados dos outros países, do Japão, do México, pelo que a gente vê das listas, ele tá bem grande. Então, esse é meu chute, Pedrinho. Mas assim, tem que ser indicado primeiro. A gente só sabe os indicados ao Oscar em janeiro, inclusive. Então Isso. Vai demorar um pouquinho pra gente saber.
É, e como a Keks falou, a categoria de atuação, ela realmente é um pouquinho mais complicada, até pela concorrência que a Fernanda Torres vai encarar, se ela chegar a ser indicada. A gente ainda não sabe a lista, mas do termômetro que estão falando, estão ventilando muito a Cynthia Erivo pelo Wicked. Pode ter também a Mike Madison por Anora, que tá despontando como a favorita. A Demi Moore, que fez o excelente A Substância. Quem não assistiu, assista. É um filme muito legal. Então, se ela for indicada, já vai ser algo muito incrível mesmo. Mas o páreo vai ser duro, assim. A conquista não vai ser fácil, não. Mas a gente acredita. A gente é brasileiro, a gente não desiste, a gente vai estar lá.
Imagina se vem os dois, Pedrinho. Imagina se vem os dois, assim. Meu Deus do céu. Eu vou comprar, sabe, aproveitando até a época de final de ano, sabe aqueles negócios que joga confete? Que você faz assim, pó, e ele joga confete? Eu vou comprar uns daquele pra jogar assim.
Exato.
Na redação.
E assim, gente, vamos lá. Isso não precisa nem ser dito, mas o cinema brasileiro não precisa do Oscar pra validar. A gente tem décadas de filmes excelentes, cineastas excelentes, atores excelentes. Mas é o Oscar, né, gente? A gente quer ganhar, tipo...
Seria muito legal.
É uma honra, é um reconhecimento. Tipo, o Scorsese não precisa do Oscar, mas ele quer ganhar um Oscar. Então, a gente não é que a gente precisa, a gente quer ganhar. Então...
Exatamente.
Mas um estatueta nunca é demais.
Então, fiquem ligados, ouvintes do lado do Bunker. A gente vai ter programas especiais nas próximas semanas, mas... Em janeiro, a gente já volta comentando Globo de Ouro. E quem sabe a gente já volta comentando boas notícias sobre Ainda Estou Aqui.
Eu fico muito triste, cara, dessa merda!
Agora falando sobre coisas que não devem acontecer mais. personagens que não estão mais aqui, diferente do Ainda Estou Aqui. Parece que a Sony, ela vai dar um tempo aí nos derivados do Homem-Aranha, focados especialmente nos vilões. Então, Estamos falando aí de Madame Teia, do recente Kraven, Venom também,
que foi um dos Morbius.
Que... Nossa senhora. Então, parece que a Sony, não é que ela não vai mais fazer filmes do universo do Homem-Aranha, até porque os filmes solo do Peter Parker são da Sony, em parceria com Marvel, mas parece que eles vão focar realmente em filmes... dessa ala principal do Homem-Aranha mesmo ali, filmes com Tom Holland e tudo mais, e esses derivados todos vão dar uma pausada. Isso, inclusive, gente, trazendo histórias de bastidores aí para o ouvinte do lado bunker. Temos Kraven, que está nos cinemas, inclusive fez, acho que nos Estados Unidos, foi a pior estreia de um filme do Sonyverso dos derivados. Ninguém está falando muito sobre Kraven e a gente não teve cabine de imprensa no Brasil de Kraven o Caçador. E não é uma coisa... Putz, não teve porque a gente não conseguiu ir assim. Oficialmente não teve. Então, quando eu olhei isso, junto com essa notícia que já tinha saído, eu fiquei, pô, acho que a Sony tá meio que, mano, vamos encerrar esta brincadeira aqui agora?
Pois é, que coisa, né? Temos um filme da Sony, do Universo Homem-Aranha nos cinemas, e só se fala em outra coisa. Kraven, o Caçador, estreou no último dia 12. Eu não assisti, Gabriel Ávila não assistiu, e olha que ele é muito fã dessas coisas, então se nem ele viu...
Ele é fã do Kraven.
Não, eu realmente não duvido que ele seja fã do Kraven.
Eu gosto que a gente tá falando mal do Gabriel no dia do aniversário dele. Beijo, Gabes! Beijo, feliz Gabes. Aniversário! Ouvintes, mandem parabéns pro Gabes, porque ele tem um gosto questionável aí pra personagens, mas a gente gosta dele mesmo assim.
Pois é, mas o que acontece com o Kraven? Esse filme, ele tava anunciado bastante tempo já faz tempo que a gente ouviu falar sobre ele. O Aaron Taylor Johnson, nosso querido Kick-Ass, que hoje está lindo, forte, gostoso.
Ele tá no Nosferatu? Vejo o Nosferatu, não vejo o Kraven.
E esse filme, ele passou por muitas alterações de data, por conta de greve de atores, por conta de, enfim, desdobramentos internos. Então, ele só chegou ao cinema agora, no final de 2024, e veio depois de Madame Teia, que a gente achou que seria o ponto mínimo absoluto da Sony, mas ele ainda conseguiu ser pior. Porque Madame Teia conseguiu 100 milhões na bilheteria, e no primeiro final de semana que a gente tá gravando agora, o Kraven fez 26 milhões. Contra um orçamento de 130 milhões.
Eles gastaram 130 milhões pra fazer esse filme?
Gastaram pra fazer um filme do Kraven e não deu certo. Mas aí, eu acho que a Sony, ela viu que tinha um sucesso com Venom, e a franquia Venom, de fato, é um sucesso surpreendente, porque até o terceiro filme que saiu esse ano, pouca gente também viu, mas o filme fez mais de 500 milhões na bilheteria. Ele tá entre as 10 maiores bilheterias do ano. Então as pessoas objetivamente gostam do Venom de Tom Hardy, por algum motivo. Mas isso não se refletiu em Morbius com Jared Leto, não se refletiu no Madame Teia, não se refletiu agora no Kraven. Então eu acho até que demorou pra Sony perceber que, gente, algo de errado não está certo. Então, como a Case falou, agora o que a gente imagina é que eles vão focar nas aventuras do Tom Holland, que são um sucesso garantido, e também no Aranha-Verso do Miles Morales, né, que é uma das coisas que realmente deu certo na gestão da Sony do Homem-Aranha. Queridíssimo Avi Arad, muita gente odeia o Avi Arad, que realmente ele dá motivo para as pessoas odiarem, mas grande parte do Aranha-Verso veio dele. Então, aquela história, um relógio quebrado a certa hora duas vezes por dia, pelo menos isso.
Eu detesto quando uma pessoa que eu odeio tem um bom ponto, porque o Avi Arad é mais ou menos isso aí, eu odeio ele, mas às vezes ele acerta, que ódio admitir isso. Mas é porque ele é um produtor, assim, que ele faz muita coisa, ele erra muito e acerta muito. Por que ele acerta muito? Porque ele faz muita coisa, né? É quase uma questão estatística. Exato. É igual o pessoal falando, Simpsons previu não sei o quê. Eu falo, gente, com tanto episódio que tem Simpsons, só por estatística ele vai prever um monte de coisa, né?
Como a Cakes puxou tretas de bastidores, se os ouvintes lá do Monkey me permitirem um spoiler, que eu imagino que ninguém vai se importar muito, eu não assisti Kraven o Caçador, não pretendo ver nem tão cedo, mas fiquei sabendo por fontes fidedignas que o filme não tem nada de Homem-Aranha, não tem conexão com Venom, com Morbius, com Madame Teia, com nada. É um filme bem isoladinho mesmo. E aí, é muito curioso saber disso, porque a gente recebeu a notícia essa semana de que o contrato da Sony com a Marvel, o contrato de licenciamento, que agora eles são brothers, diz que eles podem usar o Homem-Aranha, pode estar o Homem-Aranha, podia até usar a porra do Homem-Aranha nesses filmes, mas eles simplesmente não quiseram. Eles não fizeram isso que não quiseram. Então, não dá pra entender o que é que se passa nos escritórios da Sony.
Exatamente. Inclusive, a gente tem o link dessa notícia aqui na descrição do episódio, que é, a gente fica pensando, pô, a Marvel deve estar protegendo ali a imagem do Homem-Aranha Tom Holland. E aí, tipo, a Marvel nunca barrou nada. A Sony, porque o personagem, ele é da Sony até hoje. Desde a época lá atrás que a Marvel estava... Vocês conhecem essa história, né? A Marvel estava para falir, vendeu X-Men, vendeu Homem-Aranha, que eram os personagens mais famosos. E ele continua nas mãos da Sony, porque a Sony continua produzindo. Ele aparece no MCU por essa parceria entre Sony e Marvel, porque a Sony pensou, bom, ter o Homem-Aranha, que é o meu personagem, dentro do MCU é bom para mim. Eu ganho dinheiro com isso. Então, o Homem-Aranha hoje, ele não é da Marvel. Ele continua sendo da Sony. Então, a Sony podia fazer o que ela quisesse. E ela só não fez.
E ganha muito dinheiro, gente. O Homem-Aranha é uma máquina de fazer dinheiro. Então, não esperem que a Sony vai largar esse osso tão cedo. Não vai. Não, não vai ser igual a Fox.
É igual a treta do Hulk, né? O Hulk não tem um filme solo. Porque a Marvel, ela pode ter o Hulk em filmes de equipe. Ou ele aparecer no Capitão América Brave New World aí, que tá chegando. Mas o filme solo do Hulk só pode ser feito pela Universal. É ela que tem os direitos de distribuição do filme solo do Hulk. Por isso que não tem. O último foi lá, o de trás, antes ainda. No mesmo ano do primeiro Homem de Ferro, 2008, se eu não me engano. Então, assim, tem esses rolês de bastidores e tal. Eu acho, no geral, acho que é um passo inteligente pra Sony nesse momento. Dar esse passinho pra trás pra repensar. Final de ano. Quem é que não tá fazendo resoluções de final de ano? A Sony já chegou com a dela que, ó, minha resolução é que não apostei nos cavalos certos, porque o ponto é, não é você... E eu falo tanto isso no programa, que eu acho que o ouvinte já tá de saco cheio de me ouvir falar isso. Mas é porque, quando um V não faz sucesso, o que o estúdio entende é que, ah, qualquer vilão do Homem-Aranha vai fazer sucesso. E não é isso. É que o Venom tem um bom ator, que o Tom Hardy é um bom ator, criou-se uma dinâmica engraçada e curiosa dele com o simbionte, que agradou as pessoas pelo bizarro daquilo. Mas não é a lição que se tira disso, não tem que ser qualquer vilão do Homem-Aranha dar certo. A história tem que ser boa, tem que ser uma boa história. O Madame Teia é uma lambança, gente. É um retalho de roteiro engatado com outro retalho de roteiro. Então, e nesse meio de caminho você desperdiça até bons personagens e boas atrizes, como aconteceu no Madame Teia. Você joga a galera na fogueira, assim. Então, acho que é um bom movimento pra Sony. A gente ainda tem os filmes do Tom Holland, mais filmes ainda agora que é pra sair. Então, assim, gente, vamos diminuir o escopo e focar no que realmente importa. A partir disso, eu acho que eles vão retomar os derivados. Eu não acho que isso vai ficar pausado por 5, 6 anos a fio, assim, sabe? Isso. Eu não acho.
Eu ia falar isso porque eu acho que eles nem podem, Kix, porque a gente não sabe as minúcias do contrato, mas eu imagino...
Mas se eles fizerem Homem-Aranha, eles seguram. É que eles têm que fazer filmes do universo.
Isso.
É, ouvintes, explicando o que acontece. Como eles têm os direitos do personagem Homem-Aranha e de toda a galeria de personagens do Homem-Aranha, ali, Gwen Stacy, todo mundo. Só que se eles ficarem muito tempo sem fazer um filme, esses direitos podem voltar pra Marvel, porque se ele ficar na geladeira, a Marvel pode ir lá e reaver o personagem. A Sony nunca vai deixar isso acontecer. Inclusive, na época da Fox, ela fazia muito isso com os X-Men. Tava pra vencer ali os 5 anos, aparecia um filme qualquer ali dos X-Men pra segurar os direitos. Mas eu acho que eles seguram isso com o próprio Homem-Aranha, que eles fazem em parceria com Marvel Studios. Então, acho que a parte dos direitos eles até seguram. Mas eu sinto que se eles fizerem um filme do Homem-Aranha e um personagem for bem, eles retomam os derivados sobre esse personagem. Um Abutre, talvez... retomar um derivado do Abutre, eu acho que eles vão retomar, mas parar um pouco agora, depois de tantos fracassos e repensar, me parece meio sensato.
Exato, e como eu falei anteriormente, eles devem se focar agora totalmente no terceiro filme do Aranhaverso, que é uma franquia que deu certo, o primeiro filme é muito bom, o segundo filme melhor ainda pra mim, fez mais dinheiro também, e o Miles Morales é um personagem que pegou muito assim entre o público jovem, entre o público novo do Homem-Aranha. Tem uma expectativa muito grande também de que ele chegue a live action, que ele ganhe um filme live action. A Amy Pascal, que é a grande chefona assim do estúdio da Sony, ela disse
outra
que...
aí, ó, Amy Pascal e a Via Arad, assim, de mãos dadas, promovendo o caos na produção de Hollywood.
Ela disse que vai rolar, mas uma coisa de cada vez. Vamos primeiro terminar o Aranhaverso. E assim, não vai ter mais filme por enquanto, mas esse universo também não morreu, porque a gente tá cheio de projetos que estão vindo aí. Tem a série do Homem-Aranha Noir, com o Nicolas Cage, que também é da Sony. Tá meio fora do radar.
Tá fazendo, rolando,
exato,
né?
Estão gravando, vai vir ainda. Então, a Sony não vai parar de fazer filme do Aranha, porque, como eu falei, é uma máquina de imprimir dinheiro, isso não vai mudar. Eles não vão vender de volta os direitos pra Marvel tão cedo. Eu não vejo isso acontecendo tão cedo. Mas... isso termina sendo uma faca de dois gumes também, porque você nunca... Você não tem a segurança de que você vai ter o Homem-Aranha do lado do MCU pra sempre, sabe? Porque você não pode deixar o universo inteiro nas costas do Homem-Aranha e do Tom Holland, porque você não sabe quando, até quando esse acordo vai durar, quando é que eles vão mudar esse termo desse acordo. Até porque depois dessa trilogia, a gente... Não sei se vocês lembram, mas estava uma dúvida se ia ter mais filme, porque a Marvel Studios queria uma coisa, a Sony queria outra coisa... E o Tom Holland, ele disse que teve que telefonar pro Kevin Feige, pra Amy Pascal, e falar, gente, as pessoas gostam desse filme, vamos achar um terreno em comum aí, vamos fazer filme. Porra. Então, são muitos interesses, assim, em jogo, são muitas vontades, muitas coisas. E então, é um acordo que, pra gente que é fã, dá certo, porque a gente vê o Homem-Aranha com os Vingadores, vê na história que a gente ama, mas tem muita treta também, tem várias variáveis, como cantou Humberto Gessinger no futuro do Teioso. Então acho que resta a gente aguardar, ver o que, é que a Sony vai fazer.
Eu acho engraçado que eu não costumo elogiar o Tom Holland, mas dessa vez eu fiquei com um pouco de dó dele, ele ligando, tipo, ligando pros pais divorciados assim, falando, parem de brigar, porque eu estou no meio disso. Mas só pra encerrar esse bloco, Pedrinho, lembrando que a Marvel hoje é parte da Disney, e ela resolveu o problema dos X-Men comprando a Fox. Então assim,
um calhamaço de dinheiro.
Dependendo do valor de avaliação de mercado, a Disney compra a Sony. E aí vira tudo o mesmo away, quem é que sabe? Eu não sei.
É verdade, né? O futuro ao Mickey pertence. Vamos...
Aos acionistas pertence, né?
Mas, queridos ouvintes, se algum ouvinte foi corajoso o suficiente de assistir Kraven, o Caçador nos Cinemas, mande pra gente feedback, mande pra gente o que você achou, comenta lá no post do Nerdbunker, comenta no nosso canal do Telegram, porque eu realmente tô curioso se temos
Pedrinho,
fãs de Kraven, o Caçador entre nós.
Ouvi falar que tem três cenas pós-créditos. Três!
Nossa.
Cenas pós-créditos. E a terceira é a que vai te surpreender. Eu vou deixar só isso. Caçem aí na internet, eu não vou falar mais nada. Esse bloco já acabou. Tal qual o Sonyverse. Ele já se foi. Galera, o Natal está chegando, a segunda parcela do 13º também está chegando, então esse é um ótimo momento para você aproveitar o Natal Literário da Estante Virtual e comprar livros. Sim, galera, lá na Estante Virtual você encontra livros perfeitos para todas as faixas etárias, para dar de presente no amigo oculto da firma, para levar no bingo de Natal da família e, claro, para se presentear também. Dá para achar muita raridade lá na Estante Virtual e comprando por lá você ainda ajuda pequenos livreiros de todo o Brasil. Então aproveite já o Natal Literário da Estante Virtual. Tem link aqui na descrição.
Não é feitiçaria, é tecnologia.
Cakes, final de ano chegando, estamos oficialmente na semana pré-natal, semana de ganhar presentinhos recebidos, e a JBL agraciou o Nerdbunker com alguns recebidinhos. Eu fiquei sabendo que eles mandaram um fone e um microfone novinho, que estão com a nossa querida apresentadora Camila Cake Souza, e ela tem experimentado esses novos apetrechos tecnológicos aí, inclusive está usando ele para uma gravação agora, deste lado do banco que você está ouvindo. E aí, Cakes, como é que está sendo esses dias JBLizada?
Ao vivo, gente, mas gravado, vocês entenderam, mas é ao vivo aqui, vocês estão ouvindo, inclusive, a gente recebeu esse kit mais focado em podcasts, né? Vocês sabem que a gente grava muito podcasts aqui no Lado Bunker, então é importante, inclusive até como dica, momento dica tecnológica aqui no Lado Bunker, para você que quer começar a fazer um podcast ou quer começar a fazer stream na Twitch, igual eu tô fazendo também, é bom ter um bom headset, um bom fone e um microfone bom também. Então a JBL mandou pra gente o microfone, que se chama Quantum Stream Studio, que eu estou lendo na caixa para não esquecer. E o headset é o Quantum 910 Wireless. Ele é sem fio, tô mostrando aqui, Pedro, Pedro, não tem fio, não tem fio. Dá para se mover, se movimentar. Eu sou muito chata com fones. Não tanto com microfone, mas fone, gente. Fone é uma coisa que eu tenho desde os meus 11 anos de idade. Eu tenho vários tipos de fone. Com fio, sem fio, headset, intra-auricular, extra-auricular pra fora também do ouvido. Eu tenho fones, devo ter, Pedrinho, uns 7 fones diferentes em casa. De todos os tipos que você imaginar. Tem fone na casa da minha mãe. Então, eu sou meio chata pra fone. Tô utilizando esse daqui que você tá vendo. Ele está sem o RGB, porque ele dura mais a bateria sem o RGB. Mas ele tem luzinha também, fica todo bonito e tal. E ele é um ótimo fone. Eu tô até, assim, gravando esquisita, porque eu deixei o cancelamento de ruído ativado E eu não escuto nada do que está
isso
lá
é um
fora.
Perigo, isso é um perigo.
Mas tô em casa. Veja bem, estou em casa. É, mas você pode tirar essa função se você quiser também. Você pode ajustar da forma que você achar melhor. Mas, por exemplo, em um momento desse, em que eu preciso de concentração aqui no cast com vocês, é bem legal. É uma feature bem legal. E vou dizer que testei ele também jogando no PlayStation 5, porque ele é compatível também com videogame. E aí, Pedrinho, é aí que o Aue acontece, porque quando você tá jogando, eu estou jogando um jogo que eu esqueci o nome, mas é tipo, eu tenho que recolher vestidos bonitos por aí. É um jogo novo, lindo. Aí você tem uma imersão muito legal com um headset desse, porque ele, você fica realmente, se ninguém chegar em você pra falar com você, você fica imerso ali, bonitinho, no seu mundo. Se você quiser tirar essa função, é ok. Acho que a única coisa que eu tenho a falar sobre ele, Pedrinho, é que eu achei meio pesado. Mas aí talvez falte pilates aí no meu esforço de pescoço, porque outras pessoas não acharam ele pesado. Então, talvez me falte esforço de pescoço. Mas tirando isso, o fone assim, ó, delicinha, muito bom. Grandão, inclusive, eu gosto muito de headset. Exageradamente grande. Tipo, eu estou de fone, sabe?
É, tá muito na cara. Do que dá pra ver aqui na gravação, ele realmente parece ser bem grande, mas parece confortável. Porque eu não gosto dos fones que ficam bem na orelha, assim. Eu acho que depois de um tempo eles começam a ficar, a incomodar um pouquinho, começam a machucar. Então ele parece que preenche bem a região toda, fica over ear, né? Fica ao redor da orelha. Então, e até pro som ele fica mais potente, né? Tem o cancelamento de ruído, acho que ele fica mais ativo quando é dessa forma assim. E a JBL, acho que já virou referência em som, assim, né? Cada, você vai na praia, os ouvintes que forem agora no dia, forem pra praia, certamente vão ver muitas JBLs aí pela areia.
O final de ano está chegando, a sua comemoração de Natal está chegando, acho que a caixinha JBL vai ser muito
ela
vista
vai ser
aí nas
muito,
próximas...
Vai ser muito
a
vista.
A grande protagonista do final de ano do Brasileirinho aí, as caixas de som. Mas isso que você falou é legal, Pedrinho, porque ele é realmente confortável, ele não aperta. Isso é extremamente importante quando a gente passa muitas horas gravando, para não ficar com dor de cabeça. É, e você vai ter esse recorte que eu tenho também, que é o headset que não machuca quem usa óculos. Por quê? A gente fica com óculos aqui na região da orelha também. Então, se ele aperta muito, eu começo a sentir a aspa aqui do óculos me apertando, sabe? Então, ele tem uma espuma legal porque ela se adapta ali. Então, fica assim. Muito bom. Gostei muito do fone. Vamos falar do microfone? O ouvinte do lado do bunker está ouvindo o microfone. Então, ele é um pouquinho diferenciado do microfone que eu tenho em particular, que eu uso nas outras gravações e tudo mais. Ele é lindíssimo. É, o Quantum Stream Studio, ele é lindíssimo. Ele tem muitos RGBs. Que eu vou até baixar aqui pra ver se dá pra mostrar pra ele. Ele tem muitas luzinhas. E ele tem uma luzinha que ela vai acendendo conforme eu falo, tá vendo?
Uhum.
Tipo,
ah, que legal.
Ela segue o que você vai falando. Então, meio que seguir a frequência, assim, e tal. Eu achei ele estilosíssimo. Acho que ele tem um problema, que é a falta da espuminha, que provavelmente tem espuminha pra você comprar em separado, pra dar aquele cancelamento de ruídos, né? Eu acho que ele pega muito ruído. E como eu moro no apartamento que tem um teto alto, talvez o ouvinte esteja ouvindo um pouquinho mais de eco do que costuma ouvir, porque ele pega o som mais ao redor, ele não pega muito direcionado, assim. Então, aí é uma questão, acho eu, de como é o seu ambiente de gravação e para que você precisa do fone. Esse pode ser um bom fone para você. Para mim, eu acho que ele pega muito ruído ao redor. Os motoqueiros, as coisas, tudo que passa aqui em Cajamar. Então, o microfone eu gostei menos. O headset... Nossa, 10 de 10 o headset, Pedrinho. Puta merda.
Então, Keys, realmente, do que eu tô vendo aqui, os ouvintes estão ouvindo, mas eu consigo ver aqui, isso que a gente grava com vídeo, fun fact aí de bastidores. E realmente, ele é bem bonito. Ele tem a luzinha que vai acendendo, conforme a Keys vai falando, tem RGB. E eu imagino que seja uma opção bastante acessível mesmo pra quem tá começando a gravar podcast, pra quem tá começando a fazer streaming, porque hoje em dia, gente, é indispensável, assim, você investir um mínimozinho que seja em qualidade de som, qualidade de áudio, porque faz a diferença, sabe? Quando você tá vendo, assim, um streaming, você vai cativar mais seu público, você vai chamar mais atenção, se você tiver esse cuidadinho técnico. Então, se você tá pensando em fazer isso, tá pensando em começar a dedilhar, assim, esse negócio, vale a pena você separar uma graninha, você investir num fonezinho bom, você investir num microfonezinho bom. E aí, quem sabe, você também vira nosso companheiro aqui de profissão, né? Vira um grande podcaster brasileiro, olha só, a profissão do futuro.
Exatamente, Hugo. 2025 está chegando, é o ano do podcast no Brasil, mais uma vez,
mais,
né, Pedrinho?
Mais uma vez.
Mas é legal porque isso que você falou, é, você dá um... Quem investe um pouquinho você dá um ar mais profissional, seja no podcast, seja para fazer stream na Twitch e tudo mais. Então, pesquisem aí, em breve terei links aqui sobre os dois itens também. Vou continuar utilizando mais alguns dias para escrever um texto bem legal para vocês. Mas é isso, adoro testar rolezinhos novos, Pedrinho, muito bom.
Eu tenho uma última dúvida particular, porque a Kix falou sobre usar sobre usuários de óculos, e para mim já foi uma... já me senti representado, porque também é uma dor que me aflige quando eu vou escolher um fone bom. E aí eu queria saber, Kix, sobre a qualidade da espuma, se ela é de couro, se ela é de espuma mesmo, que você conta sobre isso?
Eu sou muito contra, Pedrinho, a indústria do corino, né, que é esse revestimento que o pessoal coloca, e também não sou a favor de você usar couro de animais, pelo amor de Deus, é 2024, sabe? O problema do corino é que com o tempo ele pode ir desgastando e ele começa a descascar. O ouvinte que tem headsets provavelmente já tirou o headset e tava com uns farelinhos preto no lado da cabeça, que é o caceta do corino descascando. Ele tem esse corino, e aí eu acho que é um ponto negativo, porque com o tempo isso acontece. Em contato mesmo com a pele, com o nosso suor e tudo mais, ele pode ter esse desgaste. Como ele tá novinho, obviamente eu não percebi nada por enquanto, mas é uma possibilidade. Aqui em casa nós costumamos passar um produtinho que você compra, que é para hidratar esse corino, porque dizem que ajuda a retardar esse efeito desse ressecamento, que ele começa a craquelar, assim, né? Então você compra um produtinho que é um hidratante de pele, mas específico para itens de corino, que você passa ali, deixa secando, mas deixamos. Tem o dia, como eu falei, gente, temos muitos fones nessa casa, então existe um dia que a minha bancada está cheia de fones hidratados e secando, assim, para voltarem para seus respectivos lugares. Então, tomo muito cuidado com esse rolê do corino, mas sou contra. Então, eu prefiro quando você tem uma espuma que ela é revestida de tecido mesmo. Porque você tem um tecido, inclusive eu já tive fones que eu descasquei todo o corino e ele ficou no tecido e ficou ótimo. Eu falei, agora não descasca mais, né, gente? Então, existe uma questão de esquentar também, tem vários meandros no headset aí, né? Mas ele tem o corino e eu sou contra, mas acontece. Não é só os da JBL que tem corino, absolutamente todas as marcas utilizam corino. Sou contra.
Novo normal, né? E é isso, gente. 13º chegando aí, Natal chegando. Como a Kix falou, vai ter review completo do fone e do microfone no site, então acompanha aí no Nerdbunker.
Pedrinho, vamos encerrar esse programa? Eu queria beber.
Os ouvintes já estão acompanhando aqui. Eu sou um grande advogado do álcool no expediente. A Kix... eu queria dizer que a Kix, ela não liberou. Queria fazer essa pequena denúncia.
Eu não proibi.
Não liberou, mas também não proibiu. Mas tudo tem limite, né, gente? A gente está gravando... É de manhã ainda, então... Alguns limites ainda existem. São poucos, mas eles existem aqui no Nerdbunker. Isso, Kix.
Exatamente.
Estamos na expectativa, porque essa semana também teremos a gravação dos nossos programas especiais de melhores do ano e de expectativas de 2025. E eu creio que será uma das primeiras vezes que gravaremos todos juntos, né? Todo o Nerdbunker reunido. Então vai ser uma grande zona. Estou com altas expectativas pro que será dito nesses próximos dias.
Exatamente. Já peço perdão com antecedência ao Doug, que vai ter que sincronizar 5 faixas de áudio. Perdão, Doug. Mas a gente vai se juntar e aí vocês vão até dando uma prévia, dando um spoilerzinho para você que ouve o Lado Bunker até o finalzinho, para você ganhar um tostão aí de recompensa. Esses programas serão apelidados de Boteco do Bunker. Então, assim, é realmente para a gente bater papo, para a gente conversar. Todo mundo aqui é maior de idade. Eu não me responsabilizo por ninguém, nem por mim mesma me responsabilizo. Então, se eu aparecer com soju aqui durante a gravação do vídeo, não se espantem. Mas é isso, ouvintes. Nós vamos descansar um pouquinho, vamos nos revezar em um pequeno recesso a partir da semana que vem. Mas você não fica sem programa nem no dia 24, nem no dia 31. Então, se você já está prevendo aí essa noite de Natal com os parentes, não quer conversar com os parentes, uma horinha a gente salva você com o Lado Bunker, vai estar lá no seu feed. Então é isso, não dá aí Feliz Natal ainda, porque ainda tem programa até lá. Teremos o programa no dia 24, então o desejo de boas festas fica pro programa que vem. Mas é isso, ouvintes. Então, estamos encerrando o programa de hoje, né, Pedrinho?
É isso, ouvintes. Se tiverem coragem, mais uma vez, vão assistir Kraven no cinema. Vão, me digam se é bom.
Guarda o dinheiro pra Nosferatu. Nosferatu é em janeiro, guarda dinheiro pro
Exato.
Nosferatu,
pelo amor de Deus. E desde já, Douglas... Doug, nosso querido editor, sinto muito pelo trabalho.
Douglas,
sinto muito pelo trabalho que você vai ter, mas queria deixar um beijo especial pro Doug, porque ele esteve na nossa confra do trabalho, do Jovem Nerd, e é simpaticíssimo.
Sim.
Primeira vez que eu vi Doug pessoalmente, simpaticíssimo, gente, engraçado, gente boa. Tomei umas cervejinhas com o Doug Bizet, então, Doug, você agora mora aqui, você já morava no meu coração, mas você agora tem um cantinho especial. Bom trabalho, querido.
O Pedrinho tem um avatar, o Pedrinho tem uma carinha pra botar no coração, né? Agora ele sabe a carinha do Doug, então agora tá mais especial, inclusive eu farei uma rodada de recomendações nos próximos programas, mas já deixo aqui a recomendação que vocês ouçam o Frango Fino, que é o podcast do Doug com o outro Doug e com o Rafa Lousada também. Então ouçam o Frango Fino, ele é muito bom, já participei lá junto com a Pri, já participei solo também, o Vidani também participa, então pô, é uma ótima dica pra você que precisa ainda de mais horas pra preencher a sua noite de Natal, olha só, emenda já lá do Bunker com o Frango Fino que vai dar tudo certo.
E continue lendo o Nerd Bunker, porque o conteúdo não para nem no final do ano, nem no começo do ano. A gente vai ter lista de coisa que vai vir em 2025, vai ter lista de melhores do ano, vai ter lista de expectativa, vai ter muito conteúdo.
Pedrinho, tem muita entrevista pra sair da CCXP, coisas que nós estamos recebendo só agora, os materiais em vídeo, bruto, então a Dessa ainda vai trabalhar, ainda vocês que acompanharam a live, inclusive conheceram a Dessa, que trabalha na nossa parte de edição de vídeo e social media, então assim, tem muita coisa pra sair, Pedrinho, eu tô zero no clima de final de ano, eu tô completamente acelerada, nada vai parar, gente,
Nada vai parar, gente, então sigam acompanhando o Nerdbunker, vai ter coisa no YouTube, vai ter podcast, vai ter notícia, vai ter entrevista, é isso, o ano acaba, mas o trabalho só começa.
Exatamente. Um beijo, ouvinte. Até semana que vem.
Programa editado por Doug Bezerra.